Olé, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast 993. Hoje, vou resumir e analisar o livro A Sociedade Ingovernável, uma genealogia do liberalismo autoritário, do filósofo francês Grégoire Chamaillou. É um ensaio de filosofia política e crítica social que investiga a origem de uma ideia central para entender o presente, anuendo de que a democracia teria produzido uma crise de governabilidade a partir dos anos Ignei no 700. Em vez de narrar o neoliberalismo apenas como doutrina econômica, o autor recompõe uma genealogia das técnicas e justificativas pelas quais setores empresariais, consultores, economistas e gestores reagiram a ondas de contestação social e trabalhista, propondo novas formas de conduzir a sociedade. O argumento Gerola aponta um vínculo pouco assumido. A defesa de mercados livres pode caminhar junto com dispositivos autoritários, quando o objetivo é conter insumícios. Disciplinar o trabalho e neutralizar pressões por regulação e responsabilidade social. O livro combina análise conceitual, reconstrução histórica e leitura de matérias de gestão e políticas públicas, buscando mostrar como certas artes de governar estimativas no debate contemporâneo. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a crise de governabilidade dos anos Ignei e 700 como ponto de inflexão. O eixo do livro é a reconstrução do contexto em que a expressão sociedade ingovernável ganha força o período posterior a Ignei 208 e, sobretudo, os anos Ignei 600, marcados por múltiplas formas de contestação. Chamaillou descreve como conflitos trabalhistas, reivindicações por direitos civis, críticas ambientais e pressões por democratização em instituições criaram para parte do mundo empresarial e de formuladores de políticas. A percepção de que o Estado e as estruturas tradicionais de autoridade estavam sendo sobrecarregados. A chave analítica não é tratar essa crise como um simples diagnóstico neutro, mas como um enquadramento político ao definir a democracia e se os conflitos como problema de governabilidade. Desloca-se a discussão do terreno da justiça social para o da gestão da ordem. Nesse movimento, demandas por participação e proteção social podem ser reinterpretadas como obstáculos da eficiência e liberdade econômica. O autor acompanha como esse diagnóstico abre espaço para propostas que prometem restaurar a governabilidade, mas frequentemente o fazem limitando a capacidade de organização coletiva e rebaixando a política a administrando riscos e incentivos. A crise, assim, funciona como origem e justificativa para rearranjos duradouros nas formas de governo. Em segundo lugar, liberalismo autoritário, o paradoxo, como programa de governo. Chamaillou propõe o conceito de liberalismo autoritário para nomear a articulação entre liberalismo econômico e endurecimento político quando o consenso social falha. O ponto central não é que toda política liberal seja autoritária, mas que, historicamente, a promessa de liberdade de mercado pode depender de mecanismos de força e de excesso para se impor e se estabilizar diante de resistências. A genealogia apresentada sugere que a retórica anti-Estado do neoliberalismo convive com o uso seletivo do Estado como instrumento neo para ampliar direitos. Mas para reconfigurar regras, limitar contrapoderes e garantir condições favoráveis ao capital, essa combinação aparece como resposta estratégica à indisciplina social quando greves, regulares e pressões por responsabilidade corporativa ameaçam margens e hierarquias. Cresce a disposição de apoiar medidas repressivas restritas a protestos e ataques a sindicatos, ao mesmo tempo em que se defende desregulação e privatização. O autor também enfatiza que se trata de um espectro amplo, capaz de atravessar diferentes governos e estilos políticos, o que ajuda a entender por que agendas de liberalização econômica podem aparecer associadas a discursos de ordem, segurança e punição. O conceito ilumina o modo como a governabilidade pode ser reconstruída por meio de contenção neo de negociação democrática. Em terceiro lugar, despolitizar a empresa e reorganizar o trabalho como estratégia central. Outra contribuição do livro é mostrar a empresa como um campo decisivo das novas artes de governar. Diante de conflitos trabalhistas e de uma cultura de contestão que alcança fábricas e escritórios, ganha força a ideia de que era preciso despolitizar o espaço produtivo, isto é, reduzir a legitimidade de disputas coletivas e reconfigurar o trabalhador como indivíduo gerenciável. Chamio explora como discursos de gestio manuae. Consultorias e técnicas de administração passam a funcionar como tecnologia política, não apenas como ferramentas neutras de eficiência. Ao tratar questões de poder e desigualdade como problemas de motivação, desempenho e cultura organizacional, ajustou por diluir antagonismos e deslocar a culpa de conflitos para comportamentos individuais. Em paralelo, a reorganizar o trabalho favorece formas de disciplina menos visíveis, metas, avaliação permanente, incentivos e controle por indicadores. O resultado é um tipo de governança que não se apresenta como repressão direta, mas produz conformidade pela modulação de condutas. Essa leitura ampliou o entendimento do neoliberalismo ao mostrar que ele não atua somente por leis e políticas macroeconômicas, mas também por uma micropolítica do trabalho, na qual a produção de obediência e a redução de solidariedades coletivas tornam-se condições para a estabilidade do projeto. Em quarto lugar, democracia como problema da crítica à participação, ao ataque aos contrapoderes, o livro examina como parte do pensamento neoliberal, transforma a própria democracia em suspeita, ao associá-la a excesso de demandas, ingovernabilidade e bloqueio decisório. Nesse enquadramento, conflitos sociais deixam de ser sinais de pluralismo e passam a ser lidos como perturbação que precisa ser administrada. Chama Yu acompanha a lógica pela qual se procura blindar decisões econômicas de pressões populares, defendendo arranjos institucionais que restringam a capacidade de intervenção coletiva. Isso pode envolver a valorização de regras rígidas e de compromissos fiscais, como mecanismos de despolitizar, bem como a tentativa de reduzir o alcance de sindicatos, movimentos sociais e regulantes que imponham custos ao setor privado. A crítica não se limita a denunciar autoritarismos explícitos, mas a analisar como se constrói um ambiente no qual a política é apresentada como irracional e a gestão tecnocrática como soluca. A consequência é uma inversão para garantir a liberdade econômica. Aceita-se diminuir a liberdade política de contestão. Ao colocar esse argumento em primeiro plano, o livro ajuda a compreender por que, em certos contextos, reformas liberalizantes aparecem acompanhadas de intolerância ao dissenso e de estratégias de contenção, como impacto direto sobre direitos, participação e organização social. Por último, genealogia metodológica, lero o neoliberalismo pelo asdo e por seus instrumentos. Chama Yu estrutura a investigação de modo genealógico, buscando menos uma história linear e mais a reconstrução de formações discursivas, estratégias e técnicas, um trauma marcante. Destacado por descargas públicas do livro, é a opção por ler o fenômeno pelo alto, a partir de matérias produzidas por elites econômicas e gerenciais, incluindo textos teóricos, discursos e documentos voltados a administradores. Essa escolha de acesso ao neoliberalismo como prática de governo, e não só como conjunto de ideias abstratas. Ao reunir referências eruditas e fontes aparentemente prosaicas do mundo corporativo, o autor evidencia como certas racionalidades se difundem como senso comum e se tornam operacionais. A genealogia também permite mostrar persistências às respostas forjadas para lidar com a sociedade supostamente ingovernável não ficam presas ao passado, mas reaparecem em debates atuais sobre reforma do Estado, flexibilização trabalhista, segurança pública e limites à ação coletiva. Embora o texto seja reconhecido como denso por alguns leitores, essa densidade acompanha o objetivo de tornar visível a engrenagem, conectando linguagem, técnicas e decisões. O método, assim, funciona como critica SPY, como uma visão de mundo se transforma em instrumentos concretos de condução das condutas sociais. Em conclusão, a sociedade ingovernável é especialmente recomendável para leitores de filosofia política, sociologia, economia política e teoria crítica, que procuram entender o neoliberalismo, além de definições escolares sobre mercado e Estado. O livro também pode interessar a jornalistas, pesquisadores de políticas públicas e profissionais que desejem reconhecer como certas linguagens de gestão. Eficiência e responsabilidade fiscal podem operar como ferramentas de despolitização e contenção de conflitos. O principal ganho intelectual está em conectar três níveis que nem sempre aparecem juntos à história da crise de governabilidade dos anos 1970. A elaboração de técnicas de governo voltadas a disciplinar a sociedade, o modo como essas técnicas podem coexistir com medidas autoritárias. Em comparação com obras mais centradas apenas em indicadores econômicos ou em grandes autores, Chamayu se destaca por tratar o neoliberalismo como arte de governar. Acompanhando seus instrumentos concretos e suas justificativas estratégicas, isso ajuda a interpretar por que agendas de liberalização podem caminhar como intolerância ao dissenso e ataques a contrapoderes, sem que isso seja visto como contradição por seus defensores. Ao final, o livro oferece uma lente crítica útil para ler o presente, identificando continuidades entre discursos empresariais, arranjos institucionais e práticas políticas que moldam o que se chama, de forma interessada, de governabilidade. Se você quiser apoiar Gregoire Chamayu, você pode comprar o livro através do link da Amazon, que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!